Eu creio que todos vocês têm passado de uma forma direta ou indireta por um tipo de um bombardeamento nas universidades, nas escolas e até mesmo de uma forma, eu diria assim, mais intensa pela própria mídia. Nós somos informados o tempo todo a respeito de que esse mundo, tudo que está ao nosso redor, é realmente fruto do acaso. Eu não sei qual o impacto que isso causa na sua vida, mas se você é uma pessoa que pensa, e se você é uma pessoa que estuda a palavra do nosso Deus, você vai perceber que ou a ciência está errada, essas propostas que nós temos visto por aí estão erradas, ou a Bíblia está errada. Agora, se a Bíblia não estiver correta, me dê uma boa razão pela qual você deveria continuar indo na igreja. Para de ir na igreja, vai fazer outra coisa. Não faz sentido você ir atrás de um local onde se prega aquilo que não é a verdade. Agora, se a Bíblia está correta, então faz todo sentido estarmos lá na igreja. E é sobre isso um pouquinho que eu gostaria de falar agora à tarde. Eu gostaria de esclarecer algo que ficou ontem à noite. Sou muito grato a Deus porque um querido, amado irmão em Cristo veio conversar um pouquinho a respeito disso. E eu acho que eu não deixei o ponto claro. Então só vou deixar claro para vocês. Ontem eu coloquei esse slide. E um dos pontos que eu mencionei, esse que está aqui onde tem uma flechinha ali, que diz, para o reino do Filho. Eu disse para vocês que nós estamos como se fosse numa ponte. Essa ponte é o andar, é o caminhar no Espírito, é o viver no Espírito, é a própria ponte, é a pessoa de Cristo, porque ele disse que ele é o caminho. Eu mencionei que nós estamos vindo do Império das Trevas e indo para o reino do Filho. Na verdade, nós já estamos no reino do Filho, mas o que eu estava pensando quando eu coloquei esse texto é aquela passagem do reino que foi preparado para nós, lá em Mateus capítulo 26. Existe um reino que Deus já preparou. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus vier, Ele vai separar os bodes das ovelhas e para um grupo, Ele diz, vai dizer o seguinte, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Entrai, tomai posse dele. Esse reino foi preparado desde a fundação do mundo. Então, já é algo sólido, está à nossa espera. Pois bem, tendo dito isso, algo que eu gostaria de tratar um pouco com vocês agora à tarde, que é uma parte muito importante, é que uma das características principais do andar no Espírito é ter uma mente ensinada pelo próprio Deus. Ou seja, isso tira bastante da confusão. E a gente precisa aprender a pensar. Eu sei que logo depois do almoço, com toda essa comida boa, 2:30 da tarde, uma tarde meio ensolarada, assim, quer dizer, mais ou menos ensolarada, o pessoal, maior vontade de aproveitar a piscina, pelo menos para chegar em casa com um pequeno bronze, para não dizer que perdeu todo, assim, a oportunidade de um solzinho aqui. Eu gostaria de trabalhar, portanto, de forma rápida e precisa dentro dessa ideia do pensar. Vocês se lembram ontem à noite quando eu disse para você pensar em duas coisas? Como provar que as religiões não são iguais e a outra que Jesus não foi simplesmente um grande homem sábio? Deixa eu trabalhar essas duas maneiras para nós aprendermos a pensar um pouquinho. Então, a primeira delas, muitos por aí dizem que todas as religiões são iguais. Daí você vai dizer que a sua religião é diferente, que não é igual a dele, todo esse negócio. Mas vamos pensar um pouquinho para aprender a como confrontar essas questões. Por exemplo, todas as religiões são iguais? Bom, primeiro nós temos que começar com a questão, caso haja um Deus ou não. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Existem aqueles que dizem que Deus existe. E existem aqueles que dizem que Deus não existe. Se os ateus estiverem certos, obviamente todas as religiões do mundo estarão erradas. Portanto, ou os ateus estão certos, ou as religiões estão certas. Se os ateus estiverem errados, daí a pergunta é se existe um Deus ou muitos. Existem aqueles que dizem que existe um só Deus. E existem aqueles que dizem que existem, que acreditam que existem muitos deuses. Se as religiões politeístas estiverem certas, aquelas religiões que creem que existem muitos deuses, todas as religiões monoteístas, que creem que tem um Deus só, estarão erradas. Mas se as religiões politeístas estiverem erradas, daí a gente tem um terceiro caso para ser estudado. A pergunta, no caso, é se Deus, esse Deus, entre aspas, se ele tem uma vontade ou não. Caso Deus tenha uma vontade ou não. Por quê? Existem aqueles que dizem que Deus tem uma vontade e aqueles que dizem que Deus não tem vontade nenhuma. Lembre-se que aí eu estou usando o termo Deus no sentido geral, não necessariamente o Deus da Bíblia. Ou seja, se as religiões que dizem que Deus não tem uma vontade estiverem corretas, todas aquelas que dizem que Deus tem uma vontade estarão erradas. Mas se as religiões que afirmam que Ele não tem uma vontade estiverem erradas, daí a coisa fica interessante. Por quê? Porque sobraram só três religiões no mundo. Três religiões apenas dizem que Deus existe, que Ele é um só e que Ele tem vontade. As três são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Mas só o cristianismo acredita ser Jesus o Filho de Deus. Portanto, se o cristianismo estiver correto, todas as outras religiões estarão erradas. Esse pessoal que vem dizer que todas as religiões são iguais, não faz sentido. Mas geralmente a gente não parte para um raciocínio desse jeito, tentando trabalhar com a pessoa, fazer com que ela pense. Nós geralmente queremos dar resposta. Não, claro que todas as religiões estão erradas. Mas vamos trabalhar o pensamento. Quer ver um outro que é muito comum? As pessoas dizem por aí que todas as religiões também andam dizendo, essa ideia de que as religiões andam dizendo que todos são iguais, os que dizem que todas as religiões são iguais, simplesmente não sabem exatamente o que eles estão falando. Deixa eu deixar bem claro esse ponto. Se você estudar, você vai perceber que as religiões são todas diferentes. Segundo, Jesus foi um grande homem sábio. Eu ouço isso o tempo todo, principalmente dentro das universidades. O Jesus histórico é muito aceito. Agora, nós temos algumas considerações importantes aí. Veja só. Pouco tempo atrás eu dei palestra para um pessoal que é praticamente todo o grupo do Nova Era. Então é um pessoal muito zen. Está muito legal assim o ambiente, todo zen, todo mundo zen para lá, zen para cá. E no finalzinho das palestras houve essa pequena discussão a respeito da pessoa de Jesus. Porque uma pessoa me perguntou: o que você acha então de Jesus? Usando a técnica de Jesus, eu perguntei para ele: o que você acha de Jesus? Porque Jesus sempre respondia com uma pergunta, quer dizer, sempre assim, normalmente. Foi muito interessante porque ele falou assim: ah, eu acredito que Jesus foi um grande homem sábio. Isso que eu coloquei agora de pouco aí. Bom, vamos considerar um pouquinho. Um homem sábio que afirma ser Deus não pode ser um homem sábio. Isso é óbvio. Imagina só, seu vizinho chega para você e fala assim: acredite em mim, eu sou Deus, vou livrá-lo do inferno. Você não se livra nem da sua mulher, vai me livrar do inferno. Já pensou que coisa? Como que funciona isso? Um homem sábio que se diz Deus, o cara é louco. Não existe um homem sábio, simplesmente sábio, que afirme ser Deus e seja sábio. Mas por outro lado, um Deus que afirma ser Deus não pode tampouco ser um mero homem sábio. Portanto, nós temos duas possibilidades aí. No caso do primeiro, ele é um tolo. No caso do segundo, é Deus. Só Jesus poderia ter sido. Jesus, ou seja, ele poderia ter sido ou um tolo ou Deus. O que ele não poderia ter sido é um simples homem sábio. Isso é o que ele não poderia ter sido. Agora, eu fico impressionado porque as pessoas às vezes ficam discutindo esses negócios todos e a gente tem uma dificuldade assim de trabalhar essas questões com as pessoas. E eu concordo, é verdade. Porque muitas pessoas, quando querem conversar conosco, eles procuram colocar a gente meio no cantinho, né? Por exemplo, lá na universidade, nas escolas, é muito comum o professor chegar e falar assim: ainda tem alguém aqui na classe que acredita em Deus? Você levanta a mão. Geralmente não levanta a mão, por quê? Tem medo de uma discussão. Porque nós não estamos preparados, como deveríamos, para responder as pessoas. Tive uma resposta, vi uma resposta muito interessante há um tempo atrás. Um professor fez um desafio numa classe meio gigantesca, mais ou menos quase 100 alunos. Esse professor disse o seguinte: alguém aqui ainda acredita em Deus? Aquele silêncio mortal, né? E ele falou assim: bom, Tem alguém? Um rapaz lá atrás levantou a mão e falou: eu acredito. E o professor falou assim: então veja só, vou provar para você que Deus não existe. Tá bom. E o professor saiu, ficou lá na frente, começou a blasfemar, xingou a Deus de todos os nomes que você possa imaginar, falou as coisas mais incríveis contra Deus. E depois de uns 10 minutos fazendo tudo isso, esse professor no finalzinho disse: e agora, se o Senhor existe, me mata, faça eu cair duro aqui na frente desse pessoal. O professor deu aquela risadinha sarcástica e falou assim: e aí, Deus existe? O rapaz falou: professor, o senhor é uma grande porcaria, o senhor acha que Deus ia se incomodar com o senhor responder aquilo que o senhor acabou de falar agora? Faz sentido. Deus tem coisa muito mais importante para tratar, o senhor vem depois. É verdade, Deus vem, esse professor seria tratado depois. Deus, às vezes Deus trata as pessoas, deixa as pessoas fazerem as coisas mais incríveis. Mas estarmos preparados para responder às pessoas é algo importante. E é isso que eu gostaria de ajudá-los agora, dentro do contexto desse bombardeamento que a gente tem recebido. Tudo que nós pensamos e a maneira como nós pensamos, como nós vemos o mundo e a vida, tudo isso está relacionado com a ideia de uma cosmovisão. A pergunta que nós temos é: o que é uma cosmovisão? Bom, a cosmovisão é uma maneira de como nós olhamos o mundo, como nós vemos o mundo ao nosso redor. É uma perspectiva que ela expressa na arte, também na literatura, na música, na moda, na filosofia, comportamento, leis, até nas instituições sociais. A ideia de uma cosmovisão engloba tudo que está ao nosso redor. Existem duas cosmovisões muito importantes e nós nos deparamos com elas o tempo todo. Uma delas é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica nos mostra como é o mundo, nos ajuda a entender o mundo da perspectiva da Bíblia e também a viver nesse presente século sob os padrões da própria Bíblia. Mas tem uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão naturalista. Essa daí já é um pouquinho diferente. Ela entende o mundo, tudo que está ao nosso redor, da perspectiva do conhecimento humano. Ou seja, nós estamos aprendendo. A gente não sabe todas as coisas. Então, à medida que nós estamos, entre aspas, evoluindo no nosso conhecimento, a gente vai aprendendo e a gente vai, cada vez ficando melhor, ganhando uma visão melhor das coisas. E vocês sabem como o negócio, a coisa toda funciona. Porque mudam-se as regras, as leis, as ideias de comportamento o tempo todo. Há 100 anos atrás, eu gostaria de ver um homossexual, por exemplo, chegando assim, falando abertamente, falando: olha, eu sou homossexual e é um estilo de vida, então vocês têm que aceitar, e não tem nada disso. Aqui é aberto para todo mundo. O pessoal fala: você é louco, vai ser apedrejado. Hoje, no nosso Congresso, está rolando uma lei que, se ela for aprovada, falar contra um homossexual é a mesma coisa que você fazer uma exclusão por questão de raça ou por uma exclusão tipo de credo, coisas desse jeito. Está no nosso Congresso. Ou seja, se ela for aprovada, teu pastor poderá ser preso. E se esse tape, esse CD que o pessoal vai colocar aí, eu falando isso também, daqui a pouco estou fazendo minha pesquisa na cadeia. Tempo que não vai faltar, né? Ouvi dizer que a comida lá é boa. Então a gente curte um pouquinho. Não. Eu estou dizendo que existe uma cosmovisão. A cosmovisão naturalista está sempre mexendo. Nesse aspecto de cosmovisão, sempre uma cosmovisão procura responder três perguntas básicas, todas elas. A primeira delas é: como tudo começou? Afinal de contas, de onde nós viemos? A cosmovisão naturalista, vocês sabem bem de onde nós viemos. Nós viemos do nada. A ideia é bem simples, é o que eu costumo dizer: a teoria do Big Bang representa tudo. No princípio era o nada explodiu, aqui estamos nós, um montão de nada. Ou seja, o que você pensa não vale nada também, então nem sei porque que a gente está aqui, porque é um nada do começo ao fim. Essa é a visão naturalista. O que nós éramos lá no início? Nada. Absolutamente nada. E a visão cristã? A visão cristã fala de que alguma coisa aconteceu. Essa não é a primeira a primeira, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nós temos dentro de uma cosmovisão é: o que deu errado ou o que deu certo? Uma das perguntas que se faz muito é: qual é a fonte do mal e do sofrimento? Afinal de contas, se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo? Não foi Deus que criou todas as coisas? Foi. Ele fez tudo? Fez. Me explica o mal. E por que tem o mal no mundo também? Então, se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal. Mas se Deus criou o mal, ele deve ser mal também. Como é que você diz que Deus é só bom? Só tem o bem em Deus. Então tem que ter uma resposta. O que aconteceu? Por que o mundo está do jeito que está? E uma terceira pergunta que toda cosmovisão tem também é: o que fazer a esse respeito? Ou seja, como consertar o mundo? O Al Gore tem uma boa ideia de como consertar o mundo. Inclusive eu vi um crominho muito legal, estava em inglês. Em inglês diz mais ou menos assim: Save the whales, kill the males. Ou seja, salve as baleias, matem os homens. Resolve o problema das baleias. É só acabar com os seres humanos, acabou com a caça das baleias. Essa é a ideia. Agora, como que funciona essa cosmovisão? Como tudo começou? Houve uma criação. O que deu errado? A queda. Como consertar? Redenção. Essa ideia, vocês vão perceber que as três existem, inclusive, dentro da ciência naturalista. Como tudo começou? O que deu errado? E o que fazer a esse respeito? Então, uma cosmovisão, ela é baseada nessas três coisas. Hoje em dia, essa ideia da cosmovisão ganhou um contexto muito interessante para a gente, porque tem aquela parte que é a parte particular e a parte pública. Então, nós estamos começando a separar essas duas coisas. Naquela esfera particular, nós estamos tratando das nossas preferências. Ah, eu gosto disso, você gosta daquilo, aquilo é problema seu, isso aqui é problema meu. Então, na esfera particular, são preferências pessoais. Quando nós entramos na parte da esfera pública, aí, em vez de ter o conhecimento de Deus, entra o conhecimento científico. É o que a ciência diz. Eu fico impressionado com a quantidade de psicólogos que nós temos no nosso Brasil. Um grande número de psicólogos que eu conheço são divorciados e têm filhos problemáticos. Então, minha pergunta é: eles estão aconselhando o quê, se eles não conseguiram solução nem para si mesmos? Eu tenho vários amigos que fazem psicologia e eles, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, vão fazer psicanálise. É mais ou menos como um físico que, de vez em quando, fala assim: não acredito na física, porque a física não me conserta, a física não me ajuda, as equações servem para quê, afinal de contas? Não estou fazendo uma crítica, estou dizendo, de uma forma bem direta, que existem inconsistências. Essa questão dos problemas que nós temos nessas duas esferas se manifestam também nas áreas de valores e fatos. Valores estão relacionados com as nossas escolhas. Fatos estão ligados ao todo, a todas as pessoas. Agora, isso aí é a sociedade moderna. Nós vivemos desse jeito. Ah, você não acredita na teoria da evolução, mas como? De que planeta você veio, afinal de contas? Eu já ouvi isso várias vezes, dando palestras por aí. Bom, eu vim do planeta daqueles que pensam, porque aqui parece que tem muitos irracionais. A evolução ainda não aconteceu? Ou se aconteceu, deixou a parte racional de lado? Porque o óbvio é o questionável. Aquilo que é o absurdo é o que todo mundo acredita. Então nós tratamos dessas questões de valores e fatos, colocar os pingos nos is. Mas a verdade moderna é o que a gente tem que trabalhar hoje em dia, porque esse é o grande problema. A verdade moderna colocou a coisa em dois pavimentos. Uma está lá em cima. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão chegar quarta-feira de volta lá no seu trabalho, lá na sua escola. O que você fez no feriado? Ah, eu fui para um retiro espiritual. Muito zen a coisa. Vão achar que você é um desses caras assim que, se no mínimo, pirou. Oh, mas você foi para lá fazer o quê, afinal de contas? Vai me dizer que abriram a Bíblia o tempo todo, lá ficaram lendo Bíblia. E vai, só falta falar também que ficaram cantando uns hinos espirituais lá, né? Vai me dizer que se levantaram às 7 da manhã para orar. Que é isso? Você vai me dizer que isso aí é programa de final de semana? Ou seja, o pavimento espiritual, lá em cima para eles, é algo totalmente não racional. Vocês vão ver isso na quarta-feira quando vocês chegarem. Fala para os seus amigos, fala, poxa cara, foi muito legal. Fui num local assim que, olha, que 10, sabe? Os caras falaram que realmente a gente não vale nada. Ah, é? Que legal, né? Poxa, é bem isso que eu queria ouvir, que a gente não vale nada. Os valores estão trocados. O pavimento aqui de baixo, esse é o pavimento que o pessoal chama do racional. Esse é aquele que é natural, que é verificável, que é confiável. Pois bem, só dando esse pano de fundo para vocês entenderem que quarta-feira está chegando, é depois de amanhã. E a gente está de volta na briga. E ao voltarmos na briga, nós teremos que trabalhar em várias questões. Então deixa eu dar algumas ferramentas, já que isso é um pouquinho de pano de fundo, como trabalhar essas questões. Existem duas cosmovisões, como nós já vimos. Dentro da área da ciência, isso é muito forte. Existe uma cosmovisão que é naturalista e existe uma cosmovisão que é criacionista. A cosmovisão naturalista trata tudo como do aspecto de uma geração espontânea. As coisas surgiram espontaneamente. Dentro do criacionismo, a ideia de uma criação sobrenatural. O interessante é que na geração espontânea, ela trata de um evento sobrenatural como o início dessas coisas. Dentro do criacionismo, a ideia é um ato sobrenatural. Agora, quando nós pensamos nessas ideias e relacionamos todo esse contexto, você vai perceber que existe uma confusão generalizada. Por exemplo, dentro da origem da vida, como funcionam essas duas cosmovisões científicas? No naturalismo, nós temos a base que é o evolucionismo, por exemplo, da vida. A vida chegou até aqui através de um processo de evolução. O que explica isso, ou quem explicou isso, foi Darwin através do darwinismo. Como ele não explicou tudo, apareceu o chamado neodarwinismo para explicar o que Darwin não tinha explicado. E o neodarwinismo também explicou tudo, daí surgiu o quê? A teoria sintética para explicar aquilo que o darwinismo não tinha explicado. O neodarwinismo não havia explicado. Quando nós tratamos dentro do criacionismo, geralmente a primeira coisa que as pessoas pensam é se é criacionismo está relacionado com religião. E a ideia do criacionismo não é uma ideia religiosa. Ela trata primeiro a base da existência de um design inteligente, de um planejamento que tem aí fora. E esse planejamento só pode ter uma causa, a criação. E a criação só pode ter uma causa, que é uma criação especial. Agora, dentro de todo esse modelo de pensamento, sempre a pergunta que é feita é: quem criou todas as coisas? Esse quem criou todas as coisas, daí não é parte da ciência. A ciência não tem como determinar quem criou, mas a ciência tem e pode determinar que foi criado. Deixa eu dar um exemplo. Na ciência naturalista, dentro da cosmovisão naturalista, matéria e energia respondem para tudo. Bom, matéria e energia, lá no começo os átomos foram batendo uns com os outros, umas pequenas trombadinhas foram formando as primeiras moléculas, essas moléculas tornaram-se mais complexas, acabaram virando até alguns aminoácidos, indo em direção à vida, né? Esses aminoácidos começaram a se juntar de uma forma específica, daí formaram as proteínas, e daí as proteínas deram origem ao RNA, DNA, e chegamos até aqui hoje. É bem interessante. Só que matéria e energia não explicam o todo. Uma explicação que envolva o todo, você precisaria matéria, energia e informação. Agora, quando a gente fala de informação, o que a gente está falando? Bom, Albert Einstein, há 100 anos atrás, fez essa proposta. Ele disse que, para entender o universo, se você souber e conhecer tudo a respeito de matéria e energia, mas não souber nada de informação, você não vai conseguir entender o universo. Porque o universo, uma das coisas mais incompreensíveis a respeito dele é que ele é compreensível. Não é legal, você coloca o universo em termos de equações. Como é que a gente sabe que dia 28 de agosto desse ano vai ter um eclipse lunar? Como é que a gente sabe que 11 de setembro vai ter um eclipse solar? Equações. Porque nós trabalhamos com todas essas coisas. Portanto, informação é algo que faz parte do pacote. Deixe-me só dar algumas ideias para entendermos um pouquinho a respeito disso. Informação significa o quê? Nesses dois slides, o que vocês estão vendo? Por exemplo, no da sua esquerda. Um cavalo. E no da direita, você está vendo? Um cachorro, alguma coisa. Ou é cachorro, ou é uma ovelha, coisa desse tipo aí. Honestamente, eu pensei que você estaria vendo uma planta. E fiquei surpreso quando você me disse que você viu um cavalo. Agora, peraí. Por que que você me disse que você viu um cavalo? Porque plantas não crescem na forma ou no formato de um cavalo. Você sabe que aquilo não é natural. Você sabe que aquilo foi feito. Alguém foi podando a planta, podando, podando, até a planta ganhar essa forma. Portanto, sinais de inteligência são reconhecidos o tempo todo por meio da informação que eles nos oferecem. Acho que também não precisa trabalhar muito nessa questão. Se você sai andando por aí e encontra algumas latinhas de Coca-Cola amassadas no meio da lama, você não vai acreditar que a lama está produzindo latinha de Coca-Cola. Você vai ficar sentado ali, meditando, pensando, pensando, fala, como será que a lama produz latinha de Coca-Cola? Como é que a latinha consegue sair da lama com aquele jeitinho certinho, até com a tampinha para você abrir? Como é que a lama consegue produzir esse colorido em volta da latinha para você ter o logo, para ter a descrição certinha do que está dentro da latinha? Como será que a lama faz tudo isso? Bom, o Dalai Lama que tem que cuidar disso, né? Aquele cara lá da China, daquele lado do Tibete, daquela região lá, ele tem que pensar essas coisas. Você para e pensa essa situação, você fala, é ridículo alguém olhar para a lama e ficar olhando e falar, não, latinha de Coca-Cola saiu da lama. Você acredita que a maior parte do pessoal da ciência fica sentado olhando para uma pocinha d'água no oceano, tentando imaginar como que a vida teria evoluído? Eles não olham para a latinha de Coca-Cola, porque a latinha de Coca-Cola é muito simples comparado com a vida. Já pensou que interessante? A latinha de Coca-Cola surgindo da lama. Vida brotando do oceano. Detectar sinais de inteligência é algo natural nos seres humanos. Mais duas questões bem interessantes para você pensar. Formação rochosa do lado esquerdo de vocês. Resultado da erosão do vento e da chuva. Formação rochosa do lado direito. Resultado da erosão do vento e da chuva. Mas por que vocês estão dando risada? Só dá milhões de anos, o vento e a chuva, obviamente, iria esculpir a face de quatro presidentes americanos numa rocha lá nos Estados Unidos. Isso é perfeitamente óbvio. Afinal de contas, é só uma questão de tempo e acaso. Não é interessante que quando nós olhamos para algo desse jeito, como está ali, você chega e fala assim, não, eu entendo a da esquerda como sendo erosão do vento e da chuva, mas o da direita, isso aí foi esculpido. Alguém foi lá e esculpiu a face desses quatro presidentes americanos. Como é que você sabe que isso aí não é resultado de ação de vento e chuva, por exemplo? Ah, então é possível detectar, é possível fazer uma diferença. Se é possível fazer essa diferença, que tal a gente aplicar isso a tudo aquilo que está ao nosso redor e começar a usar essa busca por esses sinais de inteligência? Porque quando nós pensamos em termos de informação, informação é detectável. Como é que você sabe que um ET mandou um sinal para a gente? Chegou o e-mail de um ET, por exemplo, lá na NASA. Pessoal do SET que vive pesquisando isso. Como é que eles sabem que não foi simplesmente o quê? Aquele chuvisco de televisão, aquele barulho que de vez em quando... Todo maluco que acontece lá quando o canal sai fora do ar. Como é que eles sabem que não é simplesmente um pulsar, por exemplo, uma estrela, um corpo celeste que fica emitindo pulsos eletromagnéticos? É porque quando você procura por informação, a informação tem um jeitinho específico, tem uma característica. Isso nos ajuda a ver como a coisa funciona. Então, informação, ela é detectável. Então, gostaria de trabalhar com vocês em cima de algumas objeções, só para nós termos uma ideia de como a coisa funciona, aplicando tudo isso que vimos até aqui. Primeira objeção, com respeito à origem da vida. Qual a origem da vida? Imagina que legal, pega a sua Bíblia, dá uma olhadinha, você já começou a vida do tamanho do ponto final aí que tem na sua Bíblia. Meio milímetro de diâmetro. Como que em meio milímetro de diâmetro poderia ter toda a informação de como fazer você? Não é legal que você tenha exatamente um olho do lado do outro? Pensou que legal um olho aqui e o outro olho lá na ponta do dedão do seu pé? duas orelhas, para a gente ouvir melhor em estéreo, para você saber também de onde vem o som, que uma só você não sabe, você precisa de duas. O olho para ter uma ideia, dois olhos para ter essa ideia de perspectiva, profundidade, que um só não ajuda muito. Todo esse mecanismo, tudo ali dentro, esse pontinho de 2 milímetros. Segundo a teoria da evolução, o ponto naturalista, acaso mais seleção natural, mais tempo, teria produzido tudo isso aí. Já dentro da proposta criacionista, nós dizemos que planejamento, mais informação, isso resulta no design que a gente vê. Então o pessoal chega para mim e fala assim, mas esse tipo de coisa não dá para a gente provar cientificamente. Quer ver como dá? Vocês já ouviram falar da Pedra da Roseta? Pedra da Roseta foi uma pedra encontrada pelos soldados de Napoleão, e essa pedra tinha várias escritas, 3 línguas diferentes. Uma delas era conhecida, era o grego. Mas tinham 2 que eram muito estranhas, que eram a escrita dos egípcios. E eu gostaria de usar um pouquinho, dentro da teoria da informação, para vocês compararem isso com uma outra coisa que vocês conhecem. Olha que interessante. Na teoria da informação, qualquer informação que for proveniente de atividade mental, ela obedeceria essas cinco áreas que estão aí. Estatística, sintaxe, semântica, pragmática e apobética. Só para você ter uma ideia, na estatística, vamos pegar a Pedra da Roseta. Pegar a Pedra da Roseta, ela tem 14 linhas em hieróglifos, 32 linhas em demótico, 54 linhas em grego. Aí você tem os outros símbolos aí. Ou seja, na estatística, nós tratamos apenas do sinal transmitido. Resolveu alguma coisa? Você sabe o que está na Pedra da Roseta? Não, não sabe. Vamos para o nível 2, sintaxe. Por meio de comparações, perceberam que a linguagem, a língua grega, e os sinais, os símbolos em cima, aqueles símbolos de cima não eram ornamentais, aquilo lá era uma outra língua, uma linguagem. Então deu para perceber que na parte da sintaxe nós estamos tratando dos códigos que são utilizados. Quando nós entramos na parte da semântica, Champollion conseguiu decifrar os 3 praticamente. 3 ideias, não, a mesma ideia em 3 línguas. A ideia era uma só. O código foi diferente, mas a ideia comunicada, a mesma. Na parte da pragmática, nós tratamos de uma ação esperada. O que a gente quer através de comunicar essa ideia? Quando alguém chega lá no refeitório e fala assim que quer ser a única soldada no batalhão de não sei quem aí, qual foi a ideia comunicada? E qual seria a ação esperada? Ou seja, quando nós comunicamos ideias, a gente quer uma ação, quer uma resposta. Isso está ligado com a pragmática. Mas não somente uma ação esperada, porque na Pedra da Roseta, ela é nada mais nada menos do que uma homenagem dos sacerdotes egípcios ao rei Ptolomeu. A ação esperada é que as pessoas soubessem dessa homenagem. Mas o nível 5, que é o nível da apobética, isso é algo interessante, porque está relacionado com o propósito principal a ser atingido. Esses sacerdotes queriam que essa homenagem ficasse escrita para sempre, que as pessoas soubessem para sempre o que eles fizeram. Você fala, mas tá, o que isso tem a ver com a minha vida dentro do meu dia a dia? É que talvez na sua aula de biologia, teu professor vai dizer que os nossos queridos DNAs da vida são resultados simplesmente de eras, de pequenas variações, mutações, até chegar a toda a complexidade que nós temos hoje. Toda a informação que passa por esses 5 níveis, ela só pode ter tido uma origem inteligente. Veja que interessante. Observando o DNA. Na parte da estatística, que está relacionado com o sinal transmitido, nós temos o número de nucleotídeos que você tem no DNA. Na parte da sintaxe, que está tratando do código utilizado, você tem as sequências dos ATCGs. Quando a gente entra na semântica, que são as ideias que são comunicadas, você vai perceber que isso são a ordem dos aminoácidos. Quando a gente entra na pragmática, ou seja, qual é a ação esperada, a formação de proteínas. E na apobética, qual o propósito a ser atingido? Preservação da vida. O código genético só pode ter sido criado. Não existe a menor possibilidade dele ter aparecido nesses milhões de anos. Bom, se o código genético foi criado, então a pergunta que a gente tem é bem simples. Qual a origem da vida? Resposta: criação. É interessante porque isso geralmente as pessoas não questionam. Só, não, mas de onde surgiu o código genético? Exatamente, o código genético veio de onde? De uma criação. Tem uma outra objeção que eu acho muito interessante, vocês já devem ter visto muito por aí, porque elas batem pesado em cima da gente. Qual a origem da biodiversidade? A todos nós viemos de um ancestral comum. Então a gente está muito habituado a ver essa ilustração nos nossos livros de ciência, mostrando que no comecinho todos os embriões são muito parecidos. Bom, se eles são muito parecidos, é porque eles representam uma origem comum. Eles não perderam a forma original do primeiro ser lá de trás. Tanto é que esse desenho aí aparece nos nossos livros o tempo todo, e a ideia é que a ontogênese seria uma recapitulação curta e rápida da filogênese. Em outras palavras, o desenvolvimento de um embrião praticamente conta a história do desenvolvimento daquela espécie. Essa é a ideia que está ali. Eu sei que muitos de vocês já viram essa imagem. Agora, a imagem está errada. Essa é a imagem correta. A imagem correta mostra que não existe similaridade nenhuma no embrião quando ele não é, ou quando ele está muito pouco desenvolvido. A diferença é muito grande, mas isso continua sendo passado para lá e para cá e as pessoas continuam aceitando todas essas ideias. Nós tratamos disso. O que então produziu toda essa variedade? É aquilo que nós chamamos de uma reserva genética. Olha uma simples borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, ela era uma larva. E essa larva tinha praticamente 16 patas, não voava, tinha uma carinha feia pra caramba, andava por aí, toda estranha. De repente, entra num casulo, uala, aquele negócio, vai pro Instituto de Beleza, volta, nossa, o que que aconteceu? Uma transformação, uma metamorfose. Só que tudo isso já estava no código genético. Não foi nada novo. Eu fico impressionado porque essas ideias nos são passadas o tempo todo. Não, mas evoluiu. Não, não evoluiu, já tinha guardado lá dentro para essa capacidade de fazer essas transformações. Uma delas que mais tem me impressionado está relacionada com a questão do próprio ser humano e da evolução do ser humano. Se vocês lerem o livro A Origem das Espécies, do Darwin, Darwin nunca disse, nunca, que o ser humano veio do macaco. Quem disse isso foi Huxley. E é interessante porque hoje o pessoal tenta ver as similaridades. Em termos de similaridades, vocês estão vendo algumas ali. Nós pegamos, por exemplo, os cromossomos. Se você faz uma comparação de cromossomo do ser humano com o chimpanzé e tudo mais, eu acho até algo muito fascinante, porque no passado tinha umas ideias malucas do pessoal. Eles acreditavam que quanto maior o número de cromossomos, mais complexa seria aquela forma de vida. Por exemplo, seres humanos têm 23 pares. Imaginou se a gente não tivesse 24? Bom, 24 pares são chimpanzés. Mas vamos subir um pouquinho mais. 30 pares, você seria uma vaca. E se a gente chegar a mais de 900 pares, nossa, você seria uma samambaia. Aí o pessoal percebeu que não é bem assim a coisa. Mas ainda eles fazem muitas comparações. Pega, por exemplo, os pedacinhos que vocês estão vendo do lado direito. Vocês estão vendo os pedacinhos de cromossomos que são dos seres humanos, chimpanzés e gorilas. Para dizer que existe uma similaridade, seria algo mais ou menos assim. Aqui está a parte de cima do cromossomo humano e aqui está a parte de baixo do cromossomo humano. O do chimpanzé, para ficar igual ao do ser humano, você tem que colocar de ponta cabeça. Daí eles dizem que isso é uma similaridade. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Imagina que está chegando seu aniversário e você não vê a hora de ganhar aquele livro todo específico, produzido pela editora Fiel, sobre amor. Nossa, você não vê a hora. Que legal. Já até encomendei o livro. E daí o seu príncipe encantado chega no dia do seu aniversário, com um livro sobre Roma. Você fala, Roma? Eu pedi um livro sobre amor, cara. Você me traz um de Roma? Falo, as letras são as mesmas. São exatamente as mesmas letras. É só colocar o contrário. Qual a diferença? Igual. Eu fico impressionado como esse povo da genética me pega um cromossomo, um pedaço do cromossomo, coloca de ponta cabeça e diz que ele é igual. Qual é a similaridade entre amor e Roma? Deixo para vocês pensarem. Uma outra objeção que é importante, a origem do ser humano. Essa é uma daquelas que dá muito trabalho para a gente, principalmente por sermos cristãos, né? Afinal de contas, onde é que você coloca os neandertais na Bíblia? Os neandertais, todos eles fazem parte do... Da onde? Tem muita gente que coloca os neandertais, sei lá eu onde. Já vi vários lugares diferentes, mas é melhor não mencionar nenhum para ninguém ter ideia. Mas já colocaram em vários departamentos da igreja. Então você tem vários neandertais na igreja. Onde colocá-los na história e na cronologia bíblica? Bom, teoria da evolução, eu gosto de brincar um pouquinho, vocês podem ver, a única coisa que nós sabemos especificamente da evolução do homem é essa. Começamos corcundas e estamos terminando corcundas também. Agora, vamos pensar diretamente na questão do ser humano, a origem do ser humano. Eu fico muito impressionado com isso, porque quando nós tratamos da origem do ser humano, nós somos bombardeados por essas ideias. É a parte mais comum, ou seja, você pega o tamanho do crânio, baseado no tamanho do crânio, você tem uma suposta evolução do ser humano. Agora, como que esse pessoal sabe realmente que o crânio representa tudo isso? Nós temos alguns exemplos, eu tenho mencionado, um deles é do homem de Tomai, foi encontrado praticamente em 2001, encontraram quatro pedacinhos, juntaram os quatro pedacinhos, você tem ali praticamente o crânio que foi encontrado. E olha que legal as duas propostas que aparecem na revista Nature. A primeira diz o seguinte, que essa fauna associada ao fóssil é que sugere que o mesmo tenha de 6 a 7 milhões de anos. Ou seja, a idade do fóssil é dada através da fauna associada a ele. Lá embaixo, não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos é sugerido pela maneira como os caninos eram usados e pela análise de algumas características mais sutis encontrados tanto na face quanto na base do crânio. O que isso quer dizer? Que toda essa ideia é sugestão. A pergunta que nós temos é a seguinte, ela está correta ou não? Porque sugestão a gente pode dar, precisamos ver se ela é correta ou não. Um exemplo que eu tenho mencionado muito, alguns de vocês já ouviram no passado, o homem de Nebraska. Descobriram um único dente, acharam que o dente era de um ancestral do ser humano, e daí fizeram um desenho de quem perdeu o dente, da mulher de quem perdeu o dente, do dentista, dos camelos, cavalos. Ou seja, colocaram todo o negócio de um único dente. E até que no final a pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto, não tinha nada a ver com o ser humano. Homem de Piltdown, homem de Java, homem de Pequim, tem uma lista grande deles, todos eles eram fraudes. Hamaptecos era da família dos orangotangos. Australopithecus afarensis, a Lucy também fez parte de um grupo de chimpanzés ou gorilas. Agora, não é isso que a gente vê, inclusive as publicações científicas estão ali. Uma das mais recentes foi justamente o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, na revista Nature, de agosto de 2004, veio falando de uma fraude. Foi muito interessante, porque ele fala da fraude de um pesquisador, que ele tinha um crânio que era o crânio padrão Neandertal. Ele havia datado esse crânio como tendo 27.400 anos. E a hora que o povo apertou um pouquinho, ele confessou que ele havia pego esse crânio da tumba de um homem que tinha morrido no ano de 1750. Ou seja, crânio padrão de Neandertal era de um homem de 250 anos atrás. Você fala, não, mas não acredito. É. Os Neandertais e seres humanos sempre viveram juntos. É que nós demos uma pequena diferencinha assim, para os Neandertais, que parece que eles eram um pouquinho mais inteligentes que a gente, o crânio parecia ser um pouquinho maior, em alguns casos. Então parece que o homem já foi um pouquinho mais inteligente no passado, parece estar diminuindo atualmente. É interessante porque tudo isso daí as pessoas chegam e falam assim: não, mas quais são as implicações desse tipo de coisa? As implicações são essas que vocês estão vendo aí. Dr. Chris Stranger disse o seguinte: que o que foi considerado maior evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Em outras palavras, o que você está aprendendo hoje para entrar no vestibular não é mais verdade. E o que você está estudando e decorando para tirar nota na prova, para sair da faculdade, também não é verdade. Eu gosto de brincar um pouquinho, mas quando eu falo, dou todas essas palestras, eu peço para o pessoal, faça o seguinte: pega esse cabinho que está ligado atrás do seu crânio e faz assim, ó, solta, entra, sai do Matrix, vem para a realidade. Você está sendo, assim, literalmente recebendo informação do Matrix. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim: não, mas espera aí, quando você trata dessa questão dos antepassados, esses antepassados, os seres humanos, são reais. Sim, nós encontramos fósseis. São reais? Não, isso é uma interpretação. Olha que interessante. Um deles é isso aí, o crânio do Homo habilis. O crânio do Homo habilis, esse crânio que foi encontrado fossilizado aí, foi datado como tendo de 1.900.000 a 1.800.000 anos atrás. Então, o Homo habilis foi um antepassado do ser humano. Quais são as características do Homo habilis? Uma delas é que ele é parecido com um dos nossos ministros. Você pode perceber claramente, é bem típico nosso Brasil. Característica principal: características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, é praticamente a origem do fóssil, e postura ereta. Então, quando nós pegamos esse material, a foto que está ali, o desenho que está ali, eu peguei de um livro, tá? Então, por favor, qualquer coincidência, mera coincidência. O que nós estamos vendo ali é a descrição do que seria o antepassado do ser humano. Vocês se lembram das três partes de uma cosmovisão? Como tudo começou, o que deu errado e como restaurar. Pessoas me perguntam: mas vocês criacionistas fazem o que daí com o homem de Neandertal, o Homo habilis, desculpe. Bom, só uma boa pergunta, né? Onde você coloca o Homo habilis na Bíblia? Você não precisa colocar na Bíblia. Essa foto foi tirada em 2002. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas limitadas, rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem, postura ereta. O irmão dele já é falecido, perfeito como eu e você. Ele nasceu com uma doença chamada microcefalia. Os evolucionistas pegam um fóssil de alguém desse jeito, chamam um especialista em nervos e músculos, pega a massinha e começa a moldar, para você ter uma ideia de como se pareceria aquele antepassado do ser humano. Nós, os criacionistas, a gente vai e tira a fotografia, porque eles estão por aí ainda hoje. Antepassado do ser humano? Não. O que deu errado? Doença faz parte da queda. Enfermidade faz parte da queda. Você acha que a gente não iria achar toneladas de fósseis por aí de pessoas com deformações? Claro que sim. Só que não se mostram os fósseis daqueles que não têm deformação, porque esses são parecidos com a gente. Então pega-se aqueles que são diferentes e esses... A gente pega e faz essas datações malucas, atribuindo esses milhões de anos. Estamos terminando. Como é que fica então a questão da origem do ser humano, por exemplo? Bom, a origem das raças. Nós sabemos que todos viemos de uma única e mesma mulher. Estudos mostrando, trabalhando com DNA mitocondrial, mostram isso. Todos viemos de uma única e mesma mulher. E essa mulher deve ter vivido no máximo entre 6.000 e 6.500 anos atrás. É fascinante quando nós fazemos esses estudos. Todas essas são publicações científicas. As pessoas me perguntam, não, mas como é que funciona então toda essa variação que a gente tem? Há 6.000, 6.500 anos atrás, daria para em 6.000 anos ter toda essa quantidade de gente no planeta com todas as variações? Sim. Olha que legal quando nós trabalhamos com a questão do pai e da mãe, por exemplo. Eu gosto de brincar um pouquinho porque assim fica fácil a gente entender. Pergunta para vocês aí, a cor de Adão e Eva, alguns já descobriram, outros não, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o pai e a mãe, nós começamos a juntar as partes do pai e da mãe para ver quais são as possibilidades do filho. Olha que legal. Pegando as duas cores de azul, seriam as tonalidades simbólicas de carga genética do pai, e a vermelha e a rosa da mãe. Isso é aquilo que nós chamamos de emão eminho. Então, se você pegar, por exemplo, em termos de cor de pele, você tem o negro com emão, você tem o branco com eminho. Tem um pessoal aí do meio, emão, eminho. Agora, o que é legal a respeito disso é que se Adão e Eva fossem negros, nós só teríamos negros no planeta. Porque emão. Lembra que Adão era emão e alguma coisa, o que ele fosse, Eva também o seria. Porque Eva foi um clone feito de Adão. Então os dois tinham praticamente a mesma carga genética, alteração de cromossomos para ter X e Y, é o que eu costumo dizer para vocês não esquecerem. Se não tivesse sido feita essa alteração, em vez de ser Adão e Eva, seria Adão e Ivo. Seriam só os dois no planeta até hoje, e a situação seria caótica. Então dois brigando um com o outro. Portanto, Adão e Eva tinham o mesmo material genético, emão. Emão, se eles fossem negros, você só teria negros no planeta até hoje. E se Adão e Eva fossem eminho, os brancos, nós só teríamos brancos no planeta. A questão é que Adão e Eva teriam que ter o emão eminho, que é aquele bronze meio avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia. Eles já vieram de fábrica com o original nessa cor. Esse colorido iria produzir as possibilidades de emão, negro, e eminho, branco. É interessante porque essa é uma cor muito conhecida, que é a cor do solo. E o nome Adão significa do solo ou da cor da terra. Para terminar, o que a gente faz com os bilhões de anos? Bom, os bilhões de anos estão relacionados principalmente com datação e coluna geológica. Na coluna geológica, o pessoal fala daquelas camadas bonitinhas que apareceram, e essas camadas demoraram assim, cada uma delas demorou milhões de anos para se formar. E como nessas camadas nós encontramos fósseis, o pessoal diz que isso daí seria a história da vida. Lembrem-se que isso é uma proposta científica. Quantas evidências eu precisaria ter para derrubar uma proposta? Deixa eu me dar um exemplo. Chego para vocês, eu vi um monte de cisnes, de gansos andando por aí. Eu iria dizer para vocês o seguinte: nesse local, todos os gansos são brancos. O que você precisaria para provar que eu estou errado? Quantos gansos pretos você precisaria, ou cinzas você precisaria mostrar? Um. Só um, não precisa mostrar mais nada. A teoria nos diz o seguinte, que essas camadas que nós encontramos por aí, da coluna geológica, se formaram em milhões de anos. Bom, se elas se formaram em milhões de anos, o processo foi de formação e solidificação da camada. Daí forma outra e solidifica. Agora, como você explica quando você encontra uma montanha em que todas as camadas aparecem ao mesmo tempo e você percebe que houve uma compressão, ou seja, as camadas se dobraram? É porque elas ainda não haviam se formado em rocha. Ah, isso é interessante. Então elas não se formam em milhões de anos? Não. A formação das camadas foi rápida. Mas como é que você sabe disso? Porque nós temos fósseis poliestrata. Você tem uma árvore que atravessa 20 camadas de uma vez só. Como é que você pode ter uma árvore atravessando 20 camadas de uma vez só? Porque segundo a teoria, a primeira camada formou-se, virou rocha. Isso que legal, a raiz da árvore estava numa rocha. E 7 milhões de anos, como é o caso da primeira ali, se passaram e a rocha e a árvore não apodreceu. Ela foi sendo soterrada gradativamente. Quando eu trato isso com essas questões, falo, coluna geológica, a ideia é racional, mas está errada. E nós temos evidências de montão, não é uma apenas, várias. Daí nós tratamos da questão da datação. Eu gostaria apenas de dar um único e último exemplo. Na datação, nós temos desenvolvido o que nós chamamos de métodos para limitar. O método para limitar é mais ou menos assim. Imagina que você tem um equipamento para medir quantidade de carbono 14 num fóssil. Por exemplo, nesse meu fóssil aqui. E o mínimo de carbono 14 que você consegue detectar nesse fóssil seria um negócio mais ou menos como 0,055. Peguei esse número aí. Só que esse número de 0,055 iria equivaler a mais ou menos 65 mil anos. Então vamos pensar um pouquinho. Tá? Eu tenho um equipamento, o meu equipamento me permite medir uma quantidade muito pequenininha de carbono 14. Mas essa quantidade pequenininha seria equivalente a 65 mil anos. O que acontece se eu pegasse uma rocha, tá? Fosse lá para o meu laboratório e colocasse a minha rocha e eu encontrasse carbono 14 na rocha? Qual a idade máxima que essa rocha poderia ter? 65 mil anos. Porque se tem carbono 14 detectável, a rocha não pode ter mais do que 65 mil anos. O exemplo que eu dei para vocês é verdadeiro. 0,55 PMC, 0,055 PMCs, é o que a gente chama de limite na área de espectrometria de aceleração de massa. Se tem carbono 14 na rocha, a rocha não pode ter mais do que 65 mil anos. Rochas do período pré-cambriano têm carbono 14. Qual a idade delas? Elas não podem ter mais do que 65 mil anos, porque tem carbono 14. Esse papo de 600 milhões de anos e tudo mais faz sentido. Você pega fósseis datados com milhões de anos, todos eles têm carbono 14. Qual a idade dos fósseis? Milhões de anos. Você sabe que a datação que produziu os milhões de anos está errada, porque se ele ainda tem carbono 14, ele não pode ter os milhões de anos. As pessoas me perguntam, mas como é que vocês sabem que vocês estão corretos nesse negócio? Olha para os fósseis. Esse fóssil de Tyrannosaurus Rex foi datado com 65 milhões de anos. E não é que o dito cujo ainda tem vaso sanguíneo, tem célula vermelho, tem fragmento elástico, tem aparência de fresco, até tecido fibroso. Tudo isso aí parte do fóssil. 65 milhões de anos. Célula vermelha, a gente sabe que não dura mais do que 5 mil anos. Esse fóssil não pode ter mais do que 5 mil anos. Mas foi datado como tendo 65 milhões de anos. Então, para terminar, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós trabalhamos com aquilo que logo no comecinho eu mencionei para vocês, que é um raciocínio equivocado. Um exemplo predileto, muitos de vocês já conhecem, os que não conhecem vão para casa conhecendo agora. Eu sou um fã de bolo de chocolate. Gosto de bolo de chocolate. Acho que todo mundo gosta de bolo de chocolate. Se você chegar lá na cozinha agora e tiver um bolo de chocolate, como que você acha que esse bolo de chocolate teria aparecido? A primeira, alguém que sabe fazer bolo de chocolate fez o bolo de chocolate. Uma proposta bem simples. Tá? A pessoa foi lá, pegou na despensa os ingredientes necessários, misturou na quantidade certa, na ordem certa, zerou. Levou no forno, deixou por um tempo, viu que estava bom, bolo de chocolate. A segunda teoria, que é a que eu costumo mostrar também, é que tinha um caminhão de supermercado fazendo entregas aqui pertinho do Hotel Fazenda Vale dos Cedros. Logo ali embaixo o cara capotou o caminhão. E na medida que o caminhão foi capotando, tá lá atrás sacos de farinha se abriram, latinhas de Nescau também, saquinhos de açúcar, ovos, todo aquele negócio. E tinha pedacinho, tinha um cantil lá atrás que com a medida que o caminhão capotava, ele bateu, quebrou, ficaram duas metades do cantil. Um pouquinho da farinha caiu nessa metade do cantil, um pouquinho dos ovos ali, aquele negócio todo, açúcar, sal, farinha, e uma mistura toda. E lá embaixo, na ribanceira, lá o caminhão tchuf, pegou fogo, maior incêndio. Chamaram o corpo de bombeiro, foram lá, apagaram todo o incêndio, e lá dentro do caminhão, adivinha o que eles encontraram? Obviamente um bolo de chocolate, só faz sentido. Tá? E a minha pergunta, nesse exemplo tão simples, é o seguinte: qual dos dois faz sentido? Sem dúvida. Isso é o que eu ouço falar o tempo todo, é por isso que eu disse que o pessoal não tem cérebro. Porque há evidência. O raciocínio lógico nos leva a ver um criacionismo. Aceitar que existe um Criador é científico. Aceitar quem é o Criador é a parte da religião. Quarta-feira, vocês estão de volta na briga. Lembrem-se disso. Que aceitar que existe um Criador é perfeitamente científico. Nós, como cristãos, nosso papel principal é mostrar para as pessoas quem é o Criador. Porque nós o conhecemos pessoalmente. Isso é que faz toda a diferença. Não fiquem desanimados com a briga. Pelo contrário, a briga é boa. E vale a pena a gente brigar com esse pessoal. Brigar no sentido de podermos mostrar a verdade. Para aqueles que andam no Espírito, o Espírito há de nos conduzir a toda a verdade. Na teologia, na ciência, em todas as áreas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor foi quem trouxe todo esse universo à existência, segundo um plano racional que o Senhor mesmo fez. O Senhor não se sentiu pressionado de forma nenhuma a fazer nenhuma das coisas que o Senhor fez. Todas elas foram criadas da abundância das maravilhosas características que o Senhor tem. O Senhor não se sentiu sozinho, por isso o Senhor criou uma humanidade. O Senhor não se sentiu num lugar chato, por isso criou um universo. Porque nada disso havia necessidade para o Senhor. Mas todas essas coisas são, como já dissemos, manifestação de quem o Senhor é, da abundância das Tuas qualidades e características. Eu oro a Deus pedindo para que na vida de cada um dos irmãos aqui presentes, que essa admiração pela natureza, por aquilo que o Senhor fez, possa ser algo constante. Que possa haver sempre aquele desejo de conhecer um pouquinho mais daquele que criou todas as coisas para o louvor da Sua glória. Eu oro a Deus para que o Senhor dê a cada um de nós aquela capacidade de uma forma bem bonita, de falarmos não da Mãe Natureza, mas do Pai da Natureza, aquele que fez todas as coisas. Concede uma mente clara, uma capacidade de raciocinar que seja precisa, que seja coerente, que seja consistente a cada um de nós. Nós pedimos isso porque nós sabemos que a Tua Palavra nos exorta a isso, a termos a mente de Cristo. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem fez tudo isso. E tudo isso existe para o louvor dEle. Portanto, nós pedimos, ajuda-nos nessas coisas. Se nós pedimos e oramos humildemente, no nome de Jesus.